Boa tarde, caros ouvintes da Universitária FM. Estamos aqui com mais um programa Resenha Econômica. Eu sou a Elionay Rodrigues.
E eu sou Hugo Tavares.
Esse programa é uma atividade do Programa de Educação Tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, desenvolvido em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.
Hoje falaremos de um conceito que está bem presente na vida do brasileiro, ainda mais em ano de eleições, onde o tema acaba sendo tratado em todas as campanhas eleitorais, a inflação. Mostraremos e tentaremos desmistificar um pouco esse conceito, que acaba sendo visto por alguns como fantasma da economia brasileira. O que a inflação é realmente? Por que ela assusta tanto? É possível uma economia sem inflação? Vamos entender um pouco mais do tema, para assim, quem sabe, chegarmos a algumas respostas sobre esse conceito.
Primeiramente, vamos apresentar o conceito. Lembrando que existem várias definições e formas de se compreender o que é a inflação. O conceito mais utilizado e que será apresentado por nós caracteriza a inflação como um aumento no nível geral de preços da economia. Isso faz com que o poder aquisitivo da moeda diminua, ou seja, para manter o mesmo padrão de consumo, você precisará de uma maior quantidade de dinheiro. Para comprar as mesmas coisas, você precisará de mais dinheiro. Existem alguns tipos de inflação dentro da literatura econômica. E para cada tipo, existe uma determinada política adotada com o objetivo de estabilizar os preços.
Primeiro, temos a inflação de demanda. Neste caso, a inflação ocorre quando há uma demanda acima da disponibilidade da oferta de bens e serviços, possibilitando a fixação de preços maiores por parte dos fornecedores. Se por algum motivo as pessoas decidirem comprar mais leite, os produtores de leite poderão tranquilamente elevar o preço de seus produtos, causando assim inflação. Segundo, temos a inflação de custos. Esta provém do aumento de preços em determinados setores da economia. Por exemplo, uma variação nos preços das matérias-primas tende a promover um aumento nas outras etapas da cadeia produtiva. É o que acontece quando o preço do trigo aumenta e este aumento contribui para elevar o preço do pão, por exemplo. Terceiro, inflação de lucros. Está associada à concentração econômica em torno de grandes empresas monopolísticas que controlam os setores da atividade econômica e, consequentemente, os seus preços. Elas têm o poder de elevar os preços de suas mercadorias em função de sua influência econômica e política, dado a grande participação no mercado em que atuam. Quarto, temos a inflação estrutural. Essa está relacionada com a má qualidade dos serviços de infraestrutura existentes que provocam variações nos custos e, como consequência, aumento nos preços das mercadorias. Um exemplo clássico é o das rodovias que, em mau estado de conservação, aumentam o preço do frete rodoviário, afetando diretamente os preços gerais. Por fim, temos a inflação inercial. Essa está atrelada ao índice de inflação passada, onde as pessoas, procurando se proteger, reajustam seus preços tendo por base os índices anteriores. Ou seja, com base na inflação passada, as pessoas elevam seus preços com expectativas de que haja inflação futura.
A inflação é um fenômeno que afeta todas as classes sociais, porém os impactos são diferentes em cada caso. A inflação acaba atingindo mais gravemente os trabalhadores de baixa renda, pois os preços aumentam mais rapidamente que os salários, fazendo com que ocorra assim uma perda no poder aquisitivo do trabalhador. Independente dessas formas diferenciadas em que a inflação se evidencia, o fato é que ela afeta diretamente tanto o orçamento público quanto o setor privado e o familiar, prejudicando mais diretamente aqueles que não têm como se proteger dos aumentos nos preços, no caso dos assalariados, que consomem integralmente sua renda com bens de consumo para sua sobrevivência. Nesse sentido, a inflação acaba se tornando um mecanismo de concentração de renda.
Segundo alguns autores, a inflação é um fenômeno que se espalha como uma doença pelo organismo econômico, pois todos os preços são atingidos por terem uma ligação uns com os outros. Vamos usar um exemplo hipotético para conseguirmos visualizar melhor como o impacto de um aumento nos preços funciona como uma cadeia interligada. Supondo que por algum motivo o preço do minério de ferro aumente. Isto irá promover um aumento no preço do aço, e então o preço para produzir um ônibus aumenta também. Ainda nessa mesma lógica, a empresa de transportes que precisa comprar o ônibus passará este novo custo ao preço da passagem de ônibus que será paga pelos passageiros. Mas, por outro lado, o passageiro que é trabalhador, que não possui influência direta sobre os preços e que necessita do transporte para se locomover, irá pagar mais caro pela passagem e irá sofrer o impacto total deste aumento. o que significa que o mesmo perderá o seu poder de compra.
Para mensurar a inflação, é preciso utilizar índices de preços que são construídos para acompanhar a evolução dos preços. O índice irá medir a variação média dos preços dos produtos de determinadas cestas ou somente o produto. Para o cálculo de todos os índices inflacionários, será utilizada a Pesquisa de Orçamento Familiar, POF, que é uma pesquisa que mostra os gastos e as receitas da família brasileira. Diante dela, diversos produtos são listados e pesquisados nos diversos estados e cidades do país de abrangência do indicador. A partir da lista desses produtos é que os pesquisadores vão a campo levantar os preços que estão sendo cobrados para cada faixa salarial. Existem vários índices inflacionários que são calculados por órgãos e metodologias diferentes. Porém, não iremos nos aprofundar muito nesse ponto. Mas vale ressaltar que o principal índice que é usado pelo governo brasileiro para informar a inflação oficial é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é de periodicidade mensal e calculado para as famílias com orçamento entre 1 e 40 salários mínimos, calculado pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE.
O histórico inflacionário brasileiro é algo que preocupa muitos cidadãos e especialistas, e por isso é dada tanta atenção a este fenômeno. Como alguns devem se lembrar, a inflação na década de 1980 e 1990 chegou a valores absurdamente altos. Para termos noção destes valores, a taxa média anual entre 1990 e 1994 foi de 1.158%. Hoje, no Brasil, a taxa se encontra normalmente entre 6% e 6,5%. Durante este período de inflação alta, a economia brasileira precisava de sérios ajustes. Foi nesta época, em 1994, que foi implantado o Plano Real, plano econômico cujo principal intuito foi justamente o controle do processo hiperinflacionário no Brasil. Este plano se mostrou de fato muito eficiente quanto ao combate à inflação. Para se ter uma ideia, durante o período de 1995 a 2002, a inflação teve uma média anual de 9%, em comparação com 1990 e 1994, que, como já dito, foi de 1.158%.
Em 1999, foi implantado o tripé econômico. O tripé foi a imposição feita ao nosso governo pelo FMI, onde o Brasil se submeteu a garantir o superávit primário, uma taxa de câmbio flutuante e o nosso famoso sistema de metas de inflação, que vigora até hoje. O sistema de metas prevê, como o próprio nome sugere, metas para a inflação. No Brasil, esta meta é delimitada com um piso de 2,5% e um teto de 6,5%, podendo flutuar livremente entre este intervalo. Contudo, esta meta não é fixa. Caso seja preciso, pode alterar o intervalo meta da inflação. Agora, tendo em mente como funciona a inflação e como essa se deu no Brasil, é sempre importante destacar que a inflação não necessariamente é algo ruim. Vemos constantemente nos demais meios de comunicação a inflação como um vilão da economia. Isso se dá principalmente ao medo que os brasileiros têm deste fenômeno após as experiências já mencionadas. Contudo, a inflação, quando controlada, é um importantíssimo indicador econômico de crescimento ou de recessão.
Um bom exemplo para explicar melhor esta situação é o caso japonês, onde a inflação chega a ser negativa. Eles possuem aquilo que chamamos de deflação. Para nós, a mera possibilidade de viver com uma inflação negativa é surreal. Contudo, os japoneses vêm há algum tempo tentando adotar medidas econômicas para que haja crescimento controlado da taxa de inflação. Isto porque o país se encontra estagnado, em recessão, com baixas taxas de nível de atividade. Neste sentido, a inflação muito baixa, ao ponto de ser negativa, acarreta sérias consequências macroeconômicas aos países. Este outro lado da inflação é pouco mencionado, chegando até a ser omitido. Por isso é importante ficar atento às dualidades dos fenômenos. Como mencionado no início do programa, nossos candidatos à presidência da República insistem em apontar a inflação como ponto fraco da nossa economia. De fato, nossa inflação pode ser considerada alta, se a compararmos com os demais países desenvolvidos, até porque muitos destes estão estagnados, como já mencionado o Japão. Ou ainda se compararmos com as nossas taxas de crescimento, afinal, estamos tendo inflação com baixo crescimento. Mas comparada com as taxas inflacionárias das décadas de 1980 e 1990, estamos muito longe de chegarmos a um ponto de hiperinflação como vem sendo divulgado.
A história recente da economia brasileira nos deixou marcas que ainda são sentidas quando o assunto tratado é a inflação. Mesmo após a redução nos percentuais ao longo das últimas décadas e o estabelecimento de políticas mais rígidas de controle inflacionário, o anúncio de aumentos de preços já provoca um tumulto na sociedade. Isso é bastante compreensível, porém superestimado. Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, caso queira nos encaminhar sugestões ou dúvidas, nosso e-mail é peteconomiaufis@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Para escutar os nossos programas anteriores, basta acessar o site da Rádio Universitária e ir ao link do programa Resenha Econômica. Lá você encontrará todos os nossos programas. O site da rádio é www.universitariafm.ufis.br. Repetindo, www.universitariafm.ufis.br. Um bom dia para todos. Não que eu não sou ninguém de rir, conversa de esquecer a tristeza de um amor. Pra ver uma estrela aparecer.